comunicando, Vânia Barbosa. Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Hoje, dia 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro. A data, a escolha da data, se deu em homenagem ao dia em que também foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia em 1810. E hoje, por ser esse dia maravilhoso, o Dia Nacional do Livro, decidimos abordar esse tema bem bacana e esse lugar que é muito importante para a nossa cidade, para o nosso país. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, é Marco Lucchesi, premiado poeta, escritor, romancista, ensaísta, tradutor, tem tantas qualidades, esperantista também brasileiro, ocupa a cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras e é presidente da Fundação Biblioteca Nacional, uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura. Bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira, Marco Lucchesi. Bom dia.
Querida Vânia, muito bom dia a você e a seus ouvintes. É uma alegria poder conversar nessa rádio que tem uma história e você que trabalha em prol da cultura.
É muito feliz também poder falar com o senhor nesse programa e principalmente num dia como esse. Então, para chegar à Biblioteca Nacional, a presidir essa Fundação Biblioteca Nacional, você já passou por muitas leituras, né? Poeta, escritor, romancista, começou pequenininho? Conta pra gente.
Se você tirar a senhoria quando falar comigo, eu conto tudo. Se me chamar de senhor, não conto mais nada. Claro, então, claro, tá. Vânia, muito obrigado. É uma peregrinação antiga, intensa, um grande amor à leitura, um grande amor também por essa casa, que de fato ela é de uma profundidade, de uma beleza e sobretudo de uma atenção com quem vem aqui buscar os livros, uma delicadeza com os leitores. Sim. O Rio de Janeiro e a Rádio Rio de Janeiro, como você que tem uma grande penetração, conta com o privilégio de ter uma das maiores bibliotecas do mundo na cidade do Rio de Janeiro.
Exato.
A Biblioteca Nacional está sempre de portas abertas, a visita é um momento importante aqui para nós. Então, acho que todos estão convidados a participarem dessa casa que é de todos. Ela não é de ninguém, ela não é minha, mas ela é sua, ela é um pouco minha também, e de todos os ouvintes que se sintam felizes e virem à Biblioteca Nacional.
Entrar na Biblioteca Nacional, já entrei algumas vezes, é algo assim meio que mágico, eu acho, sinto assim. Porque ali tem uma energia que nenhum outro lugar tem, eu já senti isso. Você pode entrar em várias casas de leituras, mas a Biblioteca Nacional é algo diferente.
Tem uma boa atmosfera. Os fantasmas que ocupam as prateleiras da casa são bons, são amigos, são gentis, eles não assustam, eles abraçam, então as pessoas saem daqui muito tomadas, inclusive por um perfume, Vânia.
Sim.
Há um aroma que tão bonito, tão intenso.
Sim.
Que eu acho que acaba produzindo uma magia ainda maior. Eu acho que desde que eu abri esse frasco de perfume chamado Biblioteca Nacional, eu nunca mais, como Ulisses, consegui voltar para a minha Ítaca.
É verdade. Então, à frente da instituição, há quanto tempo você está?
Desde a mudança do governo, com o convite muito afetuoso e fraterno da nossa querida ministra Margarete Menezes. Eu estava na Itália, estava um ano lá fora, no ano sabático.
Sim.
E, enfim, quando esse convite chegou, eu em 2 dias já estava de volta ao Brasil, porque eu não gosto da Biblioteca Nacional, eu amo a Biblioteca Nacional.
Imaginei.
É um amor sem esperança, eu não tenho como ser reamado pela Biblioteca Nacional, mas o grande amor talvez seja esse.
Sim.
Amar sem ser amado. Não, eu digo assim brincando, porque é uma biblioteca, ela não é animada no sentido de não é uma pessoa, embora exista uma misteriosa,
muitas, né?
Sublime animação de que essa casa são muitas. É
Existem
verdade.
Muitas,
pô, Vânia,
né?
Parece que a gente combinou, Vânia.
Eu acho que sim.
A gente combinou.
É verdade, a energia realmente é muito diferente. Já estive várias vezes, mas a cada dia você sente que há algo novo. Você entrou num lugar que esse lugar... Eu
verdade.
Vou dizer exatamente o tema. É sagrado. Ele é bonito e ele é sagrado. Ele tem coisas aí que você olha e você fica assim, extasiado.
Mas eu quero te surpreender, se você me permitir. Desculpa,
permito.
Te interrompendo, mas a Rádio Rio de Janeiro tem uma relação especial com ela. Eu vou dizer qual, vou dizer agora até para os ouvintes. Meu pai, durante muitos anos, ajudou, eu não lembro exatamente em que, mas na parte dos transmissores.
Que legal.
Meu pai foi um grande engenheiro, o nome dele era Egídio Lucchesi.
Olha.
E ele fez um trabalho muito pioneiro em todo o Brasil, com Chateaubriand. E eu me lembro que nos anos 90, algo com a Rádio Rio de Janeiro, Então, assim, só para exprimir, até por um dever de ofício,
que legal,
filial, mas também afetuoso, dizer isso a você e seus ouvintes, Vani.
E estamos aqui no ar há 53 anos. Você também pois faz parte dessa história, que bom. Seu pai também e você. Que bom. Então, muita gente ainda não conhece a biblioteca. E é legal, por exemplo, o horário das visitas. Tem um horário marcado, segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo?
Olha, segunda a sexta, em virtude no próprio centro do Rio de Janeiro, né, que tem seus desafios e suas belezas,
sim,
a gente vai de 10 até as 5 da tarde, de segunda a sexta. Mas, para lhe dar alguns dados interessantes, até agora a biblioteca, na visita guiada presencial, teve 115 mil pessoas de janeiro até agora. Passou esse número. E também, Vânia, uma coisa muito bacana para os ouvintes saberem, é que de casa eles podem acessar mais de 3 milhões de itens da Biblioteca Nacional.
Que legal.
Você entra, nós temos, vou te dar um exemplo, Vânia, até para ser bem didático, nós temos quase 8 mil jornais digitalizados, significa milhões de páginas. Aí vamos supor, Vânia, que você quer procurar alguma coisa relativa, não sei, a um antepassado seu, sei lá, um presidente da República, ou uma pessoa menos conhecida, você coloca entre aspas, e são três perguntas que o site faz, e você só precisa responder uma, se não quiser responder as duas. Qual é? Primeiro, qual é o período? Vou te dar um exemplo. Eu procurei, por exemplo, um grande amigo da nossa família, por exemplo.
Sim.
Eu sabia só o nome dele, sabia mais ou menos a data, mas não sabia qual era o jornal. Vânia, ouvintes, é isso que é uma das coisas lindas da Biblioteca Nacional. Não é complicado.
Sim.
E imediatamente aparecem todas as páginas naquele período de 10 anos que você reservou para buscar aquele nome. Então, eu convidaria os ouvintes. Isso tem tanto sucesso, mas tanto, que o site da Biblioteca Nacional é o mais acessado do governo. E se nós temos aqui 115 mil até agora, vamos passar esse recorde, vamos bater o recorde,
sim,
até agora, de visitas, você sabe quantos acessos a gente tem na Biblioteca Nacional digital?
Não.
100 milhões por ano.
Meu Deus,
100 milhões de acessos. Então, assim, o Brasil e o Rio de Janeiro têm esse privilégio de ter essa casa maravilhosa, tudo grátis, que se chama Biblioteca Nacional.
Exatamente.
É para a população, é para a cidadania, é para as crianças, aqui não tem etarismo, é para jovens, é orientação sexual, religiosa, aqui não tem censura.
É para
todos.
Aqui
todos são abraçados.
É para todos. Que maravilha. Então, o que representa a leitura para você é tudo, né, na verdade, é vida, né? Para mim é vida, significa vida. Eu estava até falando isso no início do programa, com uma frase até da Marta Medeiros, em que ela fala que, dos livros dela, eu abri o programa sempre com palavra amiga, então citei uma frase dela que é, peraí, deixa eu ver, um dia a gente acorda, os livros nos acordam, um anjo nos acorda e somos avisados. Não adianta mais olhar para trás, é ir em frente ou nada. E é por aí, né?
Olha, Vânia, sobre a citação do que é o livro, do que ele significa, isso eu escrevi muita coisa, mas e conheço coisas maravilhosas, mas eu sempre cito aquilo que mais atravessou meu coração. Dois
diga
episódios, se você me pedir, muito rapidamente.
Sim, claro.
Um é quando um preso me escreveu, nunca o conheci, abre aspas, porque é dele, a literatura é irmã gêmea da liberdade, fecha aspas.
Olha,
veja que bacana, né? Quer dizer,
é verdade.
Falado por um preso na prisão. E há muitos anos atrás, na Casa das Palmeiras, viva a doutora Anísia da Silveira, que foi essa grande psiquiatra brasileira e não só, um senhor chamado Zé Basto fez um livro, eu sempre dou esse exemplo, fez um livro de madeira e deu para a doutora Anise e pediu que a doutora Anise virasse o livro. E era um esquizofrênico esse senhor.
Sim.
Ou seja, com grande afetividade, mas com dificuldades de expressão.
Sim.
Então, de um lado, Vânia e ouvintes, de um lado estava o livro, do outro estava o coração. E ele disse assim, pois é, um livro que não cabe no coração não serve. Eu acho que a fala desse senhor
sim,
de um hospital psiquiátrico e a fala desse encarcerado,
sim,
no elemento extremo e radical e apaixonado, mostra que a leitura não é um luxo.
É.
E nós, Vânia, temos um acordo, um trabalho com o Conselho Nacional de Justiça, e a gente fez a defesa da não censura na prisão e de que nos espaços de privação de liberdade um livro é um direito consagrado e inalienável.
Sim.
Então a gente está levando aqui na Biblioteca Nacional, como é hoje o dia do livro,
sim,
vou te dar alguns exemplos para os ouvintes saberem.
Para
as prisões a gente sempre leva, a gente tem um grande relacionamento, as prisões no sentido das escolas prisionais.
Sim.
Mas nós temos os nossos, sabe que a Biblioteca Nacional veio com um navio, em 1810, depois vieram os outros. Mas, desde do ano passado para cá, a gente tomou essa vocação marítima da biblioteca. Sabe por quê, Vânia?
Por quê?
Nós temos um acordo com a Marinha e nós levamos livros para todos os quatro cantos da Terra. Áfricas, Groenlândia,
que
Dinamarca, Estados Unidos, Ásia. Não, mas não parou aí não, Vânia querida. Tem um outro detalhe que eu sou muito orgulhoso para te dizer. Agora nós temos uma biblioteca aquática, mas temos também uma biblioteca aviadora. A FAB vai atender as bibliotecas públicas cujos livros vão sair da Biblioteca Nacional. E mais, e aí não quero cansar você, mas
tá
nós abrimos
não,
um braço
fala,
avançado. Muito obrigado, Vânia Barbosa, querida. Nós estamos, já, desde o ano passado, nós consolidamos o braço avançado do Brasil, da Biblioteca Nacional, na Antártica,
olha,
em que todo ano a gente leva um navio com livros, com uma quantidade razoável de livros, para ocupar toda a base Ferraz, comandante Ferraz, lá no sul extremo do nosso globo terrestre. Então, a biblioteca voltou a navegar e voltou agora a voar. Então,
que
nós estamos
coisa
em boa,
boa
companhia.
Isso é um presente para toda a humanidade.
É verdade.
É um presente. Eu gostei, a literatura é liberdade, né?
Bonito, né, Vânia? Isso te tocou, seu coração
Nossa.
Se festejou, não é?
Porque é verdade, é assim, você viaja, é liberdade, você vai muito além. Nossa, que coisa boa.
E sabe, e é bonito, Vânia, porque nesse projeto do CNJ, a pessoa ganha, se ela faz uma redação, ela ganha depois 3 dias de liberdade no futuro. Ela é aprovada, o juiz vai ver como é que foi feito. Então, por que se trata, Vânia, e acho que o livro como um todo, é dar mais cidadania para os cidadãos brasileiros.
Sim.
É que todo mundo possa ter um livro, que todo mundo possa ter o direito de sonhar, porque isso, graças a Deus, não precisa nenhuma Constituição colocar. E quando chega uma ditadura, um governo horroroso, ninguém tira esse direito de sonhar, porque
exatamente.
Isso é nosso, é de cada um de
ninguém
nós.
Ninguém tira o saber e o direito de sonhar, de jeito algum.
Não é? E eu lembro de uma pessoa que eu amei profundamente, que faleceu há algum tempo, que se chamava Nelly da Pinhon, e a nossa amada, queridíssima, não é? A queridíssima Nelly dizia uma coisa, muito um título dela, A República dos Sonhos. Veja que coisa maravilhosa, né?
Sim.
Os sonhos que fazem uma república. E a Biblioteca Nacional, ela é a casa desse sonho e a casa dela é a república. A Biblioteca Nacional é republicana, todo mundo aqui tem voz e lugar e vez, com respeito, com carinho necessário, diante dessa senhora veneranda e jovem, que é a Biblioteca Nacional, mas também a Biblioteca Nacional é a casa onde a gente pode sonhar, onde a gente rejuvenesce, porque aqui, Vânia querida, a gente pega aquela ideia do pantempo de Eliot, ou seja, aqui todos os tempos são ao mesmo tempo, futuro, presente, passado, tudo está acontecendo agora. E aí a gente pode
tudo
sonhar,
junto.
Porque a gente não está mais preso ao tempo. Eu sei que você gosta disso, Vânia.
Eu adoro.
A gente não está mais preso ao tempo. Agora é a expressão do coração e da inteligência para buscar novos espaços. Está comigo ou não está, Vânia?
Eu estou. Você falou em Nelly da Pinhon, que já esteve no Mulher Brasileira, no começo do Mulher Brasileira. Esse ano o Mulher Brasileira completa 23 anos, em 11 de novembro. E uma das primeiras pessoas com que eu falei também, que bom que você faz parte dessa história nossa, e Nelly da Pinhon também, que esteve aqui com a gente.
Viu? Você achou que não fizesse parte da sua história? Você se deu mal. Vânia, Vânia, a Nelly era muito querida, né, Vânia?
Muito,
era uma
demais,
figura
demais.
Realmente admirável, e você está me inspirando para que hoje eu fale alguma coisa sobre ela no
então
meu discurso
fale.
Aqui na casa, Nelly da Pinhon.
Então
olha só, não me cobre não, que o discurso é grátis, não venha pedir 10% porque esse discurso é grátis, mas você me ajudou a inspirar. Hoje eu vou falar de Nelly, pronto.
Então fale. Olha, fico muito feliz com a sua participação. Venha um dia aqui.
Venho com muita alegria. Você marca, a gente marca, é pior que eu vou, hein?
Eu quero que você venha
carioca,
mesmo.
10 anos depois, isso é rádio, Rio de Janeiro.
Exatamente,
carioca,
seu pai faz parte dessa história, você também. Egídio, né?
Eu vou com muito prazer. Egídio Luquezzi.
Egídio Luquezzi, maravilha.
Havia um senhor, não sei se você chegou a conhecer, que se chamava Etienne.
Conheci.
O senhor Etienne, ele trabalhava também na rádio. E aí, enfim, era essa nostalgia. Então hoje eu estou cheio de sonho e nostalgia.
Posso dizer que um grande amor meu, tá?
Quem?
Etienne, um grande amor, uma pessoa muito, muito amorosa,
ele era
muito
querido,
maravilhosa.
Era um homem muito
que bom,
bom,
tá vendo?
Tá vendo? Você tá vendo que eu como mato a cobra e mostro o pau.
Então
seja,
vamos marcar.
Tô mostrando que eu...
Então, a partir de agora, quem não conhece a Biblioteca Nacional, por favor, vá conhecer a Biblioteca Nacional, vai viver melhor, vai sentir-se liberto, vai ter, sei lá, uma energia muito boa na Biblioteca Nacional.
Vou te falar uma coisa, Vânia, se você me permite, a última coisa para não cansar vocês e seus ouvintes, é o seguinte, eu dei aula durante muitos anos e tal, agora não, porque estou na biblioteca, mas Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: entrem, não tenham medo, vergonha, isso. Porque isso é de todo mundo, ninguém vai ser maltratado aqui, juro por Deus. Vão ser muito bem tratados, que é como a Biblioteca Nacional faz. Inclusive, se eu estou hoje na Biblioteca Nacional, se eu aceitei o convite da ministra também, para além do grande convite que me honrou, é porque eu fui muito bem tratado aqui quando eu vim, quando era estudante.
Claro.
Então venham à Biblioteca Nacional. E quem tiver vergonha, nunca estive, pensem o seguinte: não tenham vergonha não. Vocês vão ter a grande oportunidade, não importa que idade vocês tenham, não importa essa idade, de conhecerem uma casa que é linda, linda, linda. Venham, serão recebidos de braços abertos.
Vamos sim, eu vou voltar. E você que no Café Biblioteca vá também. Ficarei no centro da cidade, na Cinelândia, certo?
Isso, de segunda a sexta, de 10 às 16h30, a visita guiada. E você, o pessoal pode se inscrever no site, que é VisiGuia, esse Visi é com S, como se fosse visita guiada, visiguia@bn.gov.br.
bn.gov.br, BN de Biblioteca Nacional. Maravilha,
isso.
Gostei demais, que bom falar com você, parabéns.
Um abraço muito fraterno para você e para seus ouvintes, muito obrigado por me receber, Eva.
Recebo sim, quero que você venha aqui, falando sério, tá? Tá firmado o compromisso. Tá bom?
Eu vou, hein?
Ah, tá então bom. Tá, vem assim.
Um grande beijo, muito obrigado.
Obrigada, falamos com ele. Ele, Marco Lucchese, que é um premiado poeta, escritor, romancista, ensaísta, tradutor, historiador e esperantista brasileiro, ocupa a cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras. Também agora não está dando aula, mas professor titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem história aqui na Rádio de Janeiro também. Você veja, o pai dele, Gide Lucchese, esteve lá nas antenas com o nosso querido Etienne também, Bento da Silva. Olha como o mundo é pequeno. E um dia ele vem por aqui. Eu quero que você visite a biblioteca, saiba muito mais, independentemente da idade. Você vai gostar muito.